9 horas, 9 minutos, quinta-feira, 26 de novembro. Preparadinhos com toda a nossa atenção para mais uma aula de saúde. Conosco o Dr. Luís Sancho, professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Conosco via telefone. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova. Obrigado.
Professor, e hoje o que é que preparou aqui para os seus alunos radiofónicos?
Eu queria só referir que ontem os docentes e funcionários e também os alunos foram convidados para uma reunião com o Sr. Reitor, o professor Paulo Jorge Ferreira, que orienta, é o responsável ao máximo pela nossa instituição, e tivemos uma reunião muito interessante, onde além de nos apresentar o programa para os próximos anos, as ideias fundamentais que norteiam a universidade, também esteve muito atento a ouvir as nossas perguntas e a responder a elas e às nossas inquietações. Eu dou conta disto porque às vezes também não damos conta de que há realmente pessoas que nos ouvem e prestam atenção ao contributo dos seus colaboradores, e todos juntos realmente conseguimos fazer mais e melhor. Portanto, deixar também este apontamento e, por que não, também este agradecimento. Estas reuniões têm ocorrido com todos os departamentos, todas as unidades orgânicas da Universidade, e ontem foi a vez da Escola Superior de Saúde, que também se fez apresentar com muita gente, inclusivamente com o núcleo associativo de estudantes, esteve lá presente para levantar as suas questões, várias delas relativas a esta... ao ensino em tempo de pandemia. Tendo dito isto, hoje íamos continuar com os nossos nervos cranianos. Temos vindo a falar, o primeiro era o olfativo, o segundo era o óptico, depois vinha o grupo o terceiro, o quarto e o sexto, que eram os oculomotores. O trigêmeo, que era o principal nervo sensorial da nossa face. O sétimo, que é o principal nervo motor da nossa face, e agora chegamos ao oitavo nervo craniano, que é novamente um nervo sensorial. É o nervo que vem do nosso ouvido interno. Ele chama-se estato-acústico ou vestíbulo-coclear. São assim uns nomes muito elaborados, mas tem a ver com a sua função. Stato tem a ver com o equilíbrio, a nossa estabilidade. Acústico tem a ver com a nossa audição, ouvirmos. Vestíbulo coclear tem a ver com as estruturas anatómicas que nós temos no nosso ouvido interno, em que o vestíbulo é a parte onde é captada a informação sobre o equilíbrio, e a cóclea é a parte onde são captados os sons. Ou seja, estes dois sentidos, o sentido do equilíbrio e da audição, têm ambos sede no nosso ouvido interno, e por causa disso, então, o nosso oitavo nervo craniano traz as informações destes dois órgãos de sentido juntinhos para o interior do nosso, para o nosso cérebro. Ora, nós muitas vezes, nós a audição percebemos perfeitamente, ouvimos, passamos a vida a ouvir, não gostássemos nós de rádio, não é? Mas a parte do equilíbrio muitas vezes não damos muito conta dele, a não ser quando ele nos falta. E muita gente, felizmente, a experiência que terá de lhe faltar o equilíbrio é se porventura beber uns copinhos a mais, o equilíbrio fica assim, como dizia na música do Sr. Vinho, não é? Falha a vertical de qualquer lugar, já cantava a Dona Amália. Mas, felizmente para nós, a maioria das pessoas não tem esses problemas. Mas há quem tenha problemas de labirintite, em que perde a noção de onde é que é a parte de cima, a parte de baixo, e tem tonturas nos casos mais ligeiros, ou nos casos mais graves pode mesmo perder o equilíbrio e cair e ter outras lesões por causa disso. Se nós fecharmos os olhos, conseguimos perceber se, se a nossa cabeça está mais ou menos horizontal, se está virada para baixo, está virada para cima. Ora, essas percepções têm muito a ver com esta questão do equilíbrio. O equilíbrio não é só o segurarmos nas pernas, é o termos noção de onde é que fica o chão e onde é que fica o ar. Essas percepções têm tudo a ver com o equilíbrio. E nós somos particularmente bons a detectar não a velocidade, mas as alterações da mesma. O exemplo clássico é se nós estamos num comboio, se o arranque for suave, nós às vezes nem percebemos se somos nós que estamos a andar ou é o comboio do lado que está a andar. Depois, quando temos outras referências visuais, é que percebemos, afinal foi o outro que arrancou, ou somos nós que já vamos andar. Mas se o arranque for súbito, aí a gente está logo conta, não é?
É verdade.
É como se a transição for suave ou a velocidade for estável, nós nem damos conta dessa sensação. Aliás, meus queridos ouvintes só precisam de se lembrar que neste momento nós estamos em cima de uma bola que está a girar a uma velocidade estonteante à volta de uma estrela, uma velocidade também ela astronómica. E nós
Verdade. Aqui
estamos felizes e contentes da vida, porque o movimento tem tudo a ver com aquilo que nós entendemos que é a nossa referência. E o equilíbrio também. Nós entendemos que o chão é a nossa base, e tudo bem, e todo o nosso equilíbrio se orienta em função do nosso chão. Portanto, em jeito de resumo, o oitavo nervo craniano é o nervo que vem do ouvido interno, é o estatoacústico ou vestíbulo coclear.
E eu, aqui, a ouvir muito atentamente o que o professor nos está a dizer, e fui logo ao Dr. Google ver a velocidade, espero não estar aqui a induzir ninguém em erro, porque a primeira vez que eu ouvi isso, fiquei boquiaberta. 107 km por hora. E eu acho que são mais. Não, 107
não.
mil, ou milhões, ah. mil. Não, 107 mil km por hora.
É isto, são velocidades efetivamente astronómicas, tal como são distâncias astronómicas, e nós às vezes achamos que ir da gafanha à mira já é longe.
Professor, em jeito de resumo?
Em jeito de resumo, o oitavo nervo craniano é o estapo acústico ou vestíbulo coclear e traz-nos as informações sobre a audição e sobre o equilíbrio.
Muito bem. E nós sabemos que o professor hoje, a juntar a todas as tarefas que tem, ainda incluiu mais uma em benefício dos seus alunos, logo mais, não é?
Sim, logo à noite vamos ter uma formação online sobre técnicas de estudo. É uma coisa que eu faço todos os anos com os meus alunos, porque a anatomia e a fisiologia, como os nossos ouvintes já terão percebido, é uma matéria desafiante pela quantidade de informação que dispomos. E muitas vezes os alunos sentem-se assoberbados, especialmente quando chegam aos primeiros testes e têm aquele choque, porque os nossos alunos, modéstia à parte, são alunos com muito boas médias, que entram aqui porque sabem estudar e conscientes disso, mas não têm noção da alteração de paradigma que ocorre entre o ensino secundário e superior. A quantidade de matéria é realmente muito maior, o acompanhamento é inevitavelmente menor, por muito que tentemos, temos tentado e temos conseguido, em parte, pelo menos, comatar isso, mas muita gente certamente lembrar-se-á de histórias em que se conhecia o professor no primeiro dia e se tornava a vê-lo no dia do exame, não é? Antigamente, hoje em dia isso não funciona assim. Hoje em dia o professor é uma presença muito, não vou dizer permanente, mas muito frequente. Se calhar até demais, eles até gostavam de um bocadinho mais de autonomia, mas também é preciso sublinhar essa questão da autonomia, que o professor não vai estar ali o tempo todo a acompanhar o estudo, etc. E, portanto, depois, antigamente eu fazia isto no início do ano, mas percebi que no início nem todos estavam receptivos. Portanto, fazemos agora a meio do semestre, que é para...
Eles já perceberam,
eles
já não é?
Um bocadinho... já perceberam pelos primeiros testes que este é um mundo diferente.
e que seria de nós sem um professor à beira. Dr. Luís, sabemos que hoje vamos ter um fecho diferente, não é? Eu estou sempre a desafiá-lo com escolhas de música e o professor hoje, em jeito de brincadeira, antecipou-se. Quer fazer a explicação do tema que escolheu?
Com certeza. Eu devia ter feito isto ontem, mas... Melhor, era uma música muito adequada para ontem, quando se assinalou o 25 de novembro. Eu gosto muito deste artista, é um artista popular português, já com uma longuíssima carreira, e esta música que vamos ouvir é exatamente de 1975, onde já conseguimos reconhecer o estilo. Se calhar alguns dos nossos ouvintes vão ficar surpresos porque não há referências malandras na letra, ou melhor, há, mas são políticas, não são assim sugestivas. E então eu hoje quis partilhar com os nossos queridos ouvintes este trabalho de um dos maiores acordeonistas de Portugal, que é o nosso querido Quim Barreiros, com uma música, com uma mensagem muito importante, que nos diz que o malhão não é reacionário. E eu convidava as pessoas a tentarem ouvir a letra, porque realmente fazia muito sentido naqueles dias.
É verdade, para nós, mestre Quim Barreiros, não é?
Sem dúvida, eu tenho um enorme respeito por alguém com aquela dedicação profissional e não vou mentir, eu acho muita graça à forma originalíssima como ele arranja para dar as ideias sem nunca dizer um único palavrão ou sem uma única ordinarice.
É verdade, é um elemento agregador e de muito boa disposição, não é? Que todos gostamos muito. Eu posso confessar que de todas as entrevistas que fiz, e fiz muitas, acredite, o Quim Barreiros foi aquele que me surpreendeu mais pela forma profissional, tão séria como ele encara o trabalho. E eu pensava que ia ter uma entrevista, assim, de palhaçada, de brincadeira, e não, foi uma conversa tão bonita, tão séria, que eu confesso que não estava à espera que houvesse tanta dedicação, tanto trabalho, por parte de Quim Barreiros. Ora, aí vamos nós então, professor, posto isto, até amanhã, faz as honras das despedidas.
Hoje deixamos as honras das despedidas a cargo do Quim Barreiros.
Sabemos aquilo que queremos.